com muita alegria e privilégio, traz nesta manhã aqui para nosso programa o presidente da Coperval, Ângelo Pegorá. Como é que está, presidente? Bom dia.
Bom dia, Lajemir. Bom dia aos ouvintes da Fátima. Bom, um pouco gripado hoje, né?
Mudança mas estamos climática lá. Não está fácil, não, presidente.
Vou te contar, né? 4, 5 graus, daqui a pouco é 30, né?
É verdade.
Então, você já viu.
Bom, presidente, antes, já o senhor falou em clima, essas alterações, essas mudanças climáticas. Tivemos aí enchentes, mortes, mais de 50 mortes, destruição, muita destruição no nosso estado. O senhor está aí há quase 30 anos na Coperval, eu sempre me lembro, desde que o senhor assumiu e que o senhor vem aí, quando participa dos nossos programas, sempre dizendo, produção com sustentabilidade. Produtor tem que levar em consideração, mais do que nunca nos dias atuais, as condições climáticas, aquilo que estão sendo ditas aí em termos de previsões aí. E precisamos sim cuidar da natureza aí, porque realmente é dela que precisamos para sobreviver e produzir. E mais do que nunca, suas colocações estão aí. Precisamos sim cuidar melhor da natureza, presidente.
Ah, você não tenha nenhuma dúvida disso, né, Jimir? Eu acho que hoje se coloca, como alguns países, né? O crescimento econômico, só baseado no crescimento econômico, uma potência quer ser maior que a outra. Você veja a Europa, que antes falava muito em contenção dos agentes poluidores, né? Hoje se volta novamente, em função da guerra da Ucrânia, às usinas termoelétricas a carvão, que são altamente poluidoras. A China, que é o país maior, o maior poluidor do mundo, né? Nunca quis sentar à mesa para reduzir as suas emissões de gases. Então, a gente começa a ver, e todos nós, né, hoje com a informação, com a internet, você vê que no mundo inteiro as mudanças estão aí.
É verdade.
Né? É enchente em algum lugar, é morte no outro, é dali a pouco uma chuvarada tão grande que extrapola qualquer coisa.
Incêndios aí.
Incêndios florestais pelo mundo.
Terremotos,
né,
e tantas outras tragédias, né?
Europa com
40
graus, isso é uma coisa assim, ó, inimaginável, né? Porque a população europeia, se você for na casa de um europeu, ele nem tem ar-condicionado, porque não precisava. Né? E hoje tem gente que morre lá pelo excesso de calor. Né? Então, a mudança climática é algo que realmente nos afeta. Este ano aqui, você viu aí os desastres do Rio Grande do Sul.
Triste.
Né? Gente morrendo, enchentes monstruosas. O mês de setembro, um mês que na região da fronteira, ontem eu falava com o meu capataz, lá na minha fazenda, na fronteira, choveu 1.000 milímetros.
Meu Deus
em setembro.
Deus. Mil!
E
aqui em Vacaria, mais de 550 milímetros. Aqui em Vacaria.
Exatamente. É comum, então, né? Você vê assim, é um troço absurdo de tanta água, né? E tudo cheio, essa coisa toda. E isso tudo, Vladimir, acaba afetando todo o setor produtivo. Né? Nós temos hoje no Rio Grande do Sul uma safra de trigo bastante comprometida, no Rio Grande do Sul, com doenças fúngicas, difícil controle pelo excesso de umidade. Aqui em Vacaria estamos numa situação um pouco melhor, porque foi plantado um pouco mais tarde, escapamos de todos esses 600 milímetros do mês de setembro, aqui choveu muito, mas como estava mais atrasado, teve um impacto um pouco menor. Mas vamos ver o que acontece em outubro, né? Porque as previsões são de muita chuva, e isto para a lavoura de trigo é um grande problema, porque entra a giberela, entra doenças fúngicas, os tratamentos ficam mais difíceis de serem feitos. Teremos alguns desafios pela frente em relação ao plantio do milho, ao plantio da soja. É um ano onde o produtor vai ter que estar muito atento, efetivamente. Muito atento à sua realidade, às suas condições de operacionalidade, né, para que ele possa enfrentar essas adversidades. Né. Se tiver uma previsão de muita chuva, espere para plantar. Não adianta plantar com excesso de umidade, com excesso de chuva. Isso você tem uma germinação que não é boa, e no milho principalmente, se não germinar bem, você já sai perdendo. Né? E na soja, nem se fala. Né? As nossas previsões são de El Niño, o que até certo ponto é positivo, né? Porque nós enfrentamos nos últimos anos o La Niña, que foi uma seca pavorosa. Vacaria na safra passada não sentiu tanto, mas o estado sofreu muito com isso. E agora nós temos uma perspectiva de El Niño, que é mais chuva, né? Esperamos que realmente venha mais chuva, para que a gente possa ter uma safra boa, uma safra cheia, que o produtor se recupere em sua renda, mas que, com certeza, o produtor vai ter que ter cuidados redobrados em relação às questões fitossanitárias das lavouras.
Bom, nessa questão do trigo, rapidamente aí, presidente Pegoraro, o senhor falou que a questão climática aí tem problema sério de doença, vai afetar diretamente na produtividade, consequentemente na qualidade também. Mas o preço do trigo, o que, que houve que despencou tanto da safra passada para essa, presidente?
É aí que está, né? É aquela história. Tem trigo no mundo. Tem muito trigo no mundo. O Brasil colheu ano passado 9 milhões e pouco de toneladas. Consome 12. Foi uma safra histórica no Brasil. Isso fez com que os estoques tivessem muito trigo. Agora você tem uma safra do Paraná bem maior que a do ano passado. Nós temos uma quebra de safra no Rio Grande do Sul, mas a Argentina provavelmente se recupere um pouco também. O fato é que o preço do trigo, que ano passado estava lá 1.800, 2.000 a tonelada, hoje está 1.000, 1.100.
Uma queda absurda.
Absurda, absurda.
Mas eu não vejo como consumidor essa queda no supermercado, no pão nosso de cada dia, nas massas.
É, exatamente, né? Então, assim, ó, nós estamos chegando num ponto no Brasil, tá, que valeria a pena uma grande reflexão, né? Porque você tem um preço da soja, vamos comparar, tá? De 200 para 140. Um milho de 105 para 60. Veja bem. Tá? Um trigo de 1.800 a 2.000 para 1.000. No Paraná está 900 e poucos reais a tonelada. Aqui vai chegar esse nível também. Tá? A carne, que era 11 reais, 12 o quilo do boi, hoje está 7 e pouco. E aí você vai no mercado e você não enxerga isso. Não
é,
tem.
É um questionamento que me faz.
Então, a pergunta que nós produtores nos fazemos é a seguinte: mas para poder chegar no consumidor, que preço tem que chegar a nível de produtor? Aí vão quebrar a cadeia. Né? Quebrar a cadeia significa que o produtor não consegue mais produzir porque não vale a pena, tá? E o consumidor acha que está caro. Tu pega a situação do leite. Os pequenos agricultores do Rio Grande do Sul estão desistindo da atividade. É uma atividade que dá prejuízo.
Aí estão pagando assim, para trabalhar.
Exatamente. E aí tu diz assim, mas por que está dando prejuízo? Sim, porque o Brasil está importando leite do Uruguai e da Argentina, que por sinal eles importam da Europa, tá? Em função dos mecanismos do Mercosul. O Uruguai importa da Europa, e daí como entre o Brasil e o Uruguai existe o Mercosul, o livre comércio, exporta para o Brasil. Está acabando com o setor leiteiro do Rio Grande do Sul. Está acabando. Agora, qual é a medida nesse caso? O governo federal tem que tomar a medida de restringir a importação de leite. Não tem outra solução.
Verdade.
Entende? Então, o setor produtivo merece e carece de uma observação mais de perto. Não é possível que o boi fosse a 11 ou 12 e agora a 7 reais e no supermercado não baixou. Aqui, Vacareto vai no mercado, baixou muito pouco quilo da carne.
Verdade.
Tá? E o produtor está tendo prejuízo com algum negócio. Quem comprou gado para colocar em pastagem, perdeu dinheiro. Quem confinou boi para vender agora, perdeu dinheiro. Quer dizer, o produtor está perdendo dinheiro, o consumidor acha que paga caro, e onde é que fica esse negócio?
Onde é que fica? Quem é que está ganhando dinheiro?
Aí é que está, né? Então eu entendo que o sistema, o comércio varejista, não quis reduzir as suas margens. O frigorífico está ganhando muito dinheiro e o intermediário ganha muito dinheiro e o supermercadista não está repassando o preço quando a carne baixa, no caso da carne. Né? Então me parece que teria que ter um ajustamento aí desse processo, porque não é possível que o produtor pague o pato, vamos considerar dessa forma, desta maneira, né? Onde alguns setores estão ficando inviáveis de se produzir, né? E o consumidor acha que está muito caro. O que vai acabar acontecendo se não mudar? Tá? Acaba que existirá um desestímulo para o plantio, né? Para a produção de leite, para a produção de carne, e depois virá a consequência. Qual é a consequência? É um aumento de preço. Então, se hoje acham que está caro no mercado, vai ficar pior assim que a cadeia se desestruturar. Né? Então, esses mecanismos, Vladimir, o governo federal, ele tem mecanismos para poder fazer uma avaliação disso tudo, né? Verificar o que está acontecendo, intervir. Não é uma intervenção no mercado, não é isso que se coloca, né? Mas assim, ó, bom, no leite, vai deixar quebrar todos os produtores do Rio Grande do Sul? Não, não podemos fazer isso. O que, que você tem que fazer? Reduz a importação. Só quem faz isso é o governo federal, o Ministério da Agricultura, né? Então, esse tipo de atitude tem que existir. No mundo inteiro, a agricultura ela é subsidiada. No Brasil, nós não temos isso. Não existe subsídio. Uma vez, o pessoal diz assim, ah, mas o financiamento bancário é juro muito barato. Tá? Hoje, o custeio agrícola é do tamanho da Selic, que é o juro que o governo estipula. Onde é que está o juro subsidiado nesse caso? Não tem. E como não tem dinheiro suficiente a 12,5%, tá? Você tem que ir no banco buscar dinheiro a 18, a 20, ou sei lá mais o quê. Né? Então, hoje o Brasil não tem subsídio na agricultura, é um país competitivo na sua atividade agropecuária, realmente é competitivo. Se nós tivéssemos um apoio adequado, se tivesse a política agrícola adequada, se nós tivéssemos esse conjunto de ações articuladas de proteção, né, um pouco mais de proteção, você pode ter certeza, ninguém segurava esse país.
É verdade. Né? É uma potência.
Nós temos uma capacidade produtiva invejável. E muitas restrições que a Europa tenta impor, né, aos produtos brasileiros são contenciosos meramente econômicos, porque eles não conseguem competir com a força e a pujança do agronegócio brasileiro.
Presidente da Coperval, Ângelo Pegoraro, iniciando o plantio, especialmente do milho, mas tem a soja, a expectativa em termos de área e também a questão de preço, que eu disse que muita gente tem áreas arrendadas e fica sempre atenta aí quando o senhor vem aí para falar sobre esses assuntos, especialmente da soja e do milho aí, presidente.
É, bom, Vladimir, você sabe que agora nós estamos iniciando o plantio do milho. Tá, o pessoal está plantando. O tempo agora deu 3-4 dias, tempo bom, aí o pessoal está metendo bala, né? Em seguida se começa o plantio da soja. Nós temos uma perspectiva de área, né? Um pouco menor do milho, mas não muito, porque vacaria tem uma característica um pouco diferente do estado, né? Aqui você tem problemas com uma doença de solo, né, de raiz de soja, onde você tem que fazer essa rotação com milho. Então, a nossa área em vacaria, ela acaba se mantendo em níveis razoáveis, se bem que muito menores do que eram alguns anos atrás, né? Até pelo custo de produção da lavoura de milho. Então, a área mais ou menos baixa um pouco, no estado baixa mais. A soja aumenta, evidentemente, porque a área não fica vazia, né? Se você não planta milho, tu planta soja. Se você não planta nada disso, tu planta feijão. Então, nós aqui em Vacaria utilizamos a nossa área muito bem utilizada. Nós temos o plantio da soja, como eu já disse, inicia agora em seguida, né? Metade de outubro, 20 de outubro, né? Depende de cada um. Vai ser um plantio, eu entendo que nesse primeiro momento do mês de outubro, pelas previsões do clima, né, de muita chuva, um pouco desafiador. E nós teremos, na minha visão, minha perspectiva também, de que a safra será melhor que do ano passado. Evidentemente, tá, é uma safra, quando é um ano de muita chuva, nós temos a questão de uma doença que é muito dos campos de altitude, que é o mofo branco, que daqui nessa região. Sim. E isso tem um impacto muito grande na produtividade, se não combatida de forma adequada. Existem produtos bastante eficientes, né? Mas que o produtor tem que ficar muito atento, muito alerta. Porque quando você olha assim aquela soja no verão, janeiro, fevereiro, bonita, cheia de vagem, tá bonito, tudo, sabe? Você, se tem o problema, ele já ocorreu. Aí quando começa a encher o grão da soja, ela começa a morrer. E isso você tem perdas na região significativas. Então, um alerta aqui, né, aos produtores que estejam em contato com o seu agrônomo. Lá na cooperativa estamos lá à disposição, temos os produtos para combater isso, tem assistência técnica gratuita, né? É muito, muito importante. A boa informação, o momento adequado de você combater algumas doenças da lavoura, isso tem um valor que as pessoas não se dão conta de quanto custa essa informação. Né? É muito dinheiro. Às vezes pode significar, sei lá, 100, 200, 1 milhão de reais para a pessoa, é a informação correta. Então esse alerta, né? Esse alerta que eu acho que nós teremos uma boa safra de soja e teremos então problemas para controlar as doenças. Mas que tudo isso tem que ser muito bem trabalhado.
E a expectativa de preço?
Não vejo muitas mudanças, não. Tá? Eu acho até que o ano que vem, no cenário de hoje, o ano que vem o preço é um pouco pior.
Pior?
Sim, com certeza.
Meu Deus.
A gente teve, estamos tendo, né, nesse momento aqui, um custo de produção bem menor, mais adequado, porque há 2 anos atrás as coisas se perderam nos referenciais, Vladimir.
Sim.
Para você ter uma ideia, o fertilizante, 2 anos atrás, custou o dobro do que custou nessa safra. Os herbicidas, mais que o dobro, reduziram, né? Um glifosato que estava R$100 do outro ano, valia 30 agora. O fertilizante que era 5.800 se comprou por 2.500, 2.300, dependendo da época do plantio, da compra melhor. Agora os fungicidas e tal estão começando a subir. Tá? Existe uma, chegaram num ponto tão baixo de preço que os laboratórios agora começam a subir os seus preços. Então vai ter um acréscimo em termos de custo para quem não fez, não comprou os seus pacotes, terá um custo um pouco maior. Mas de qualquer maneira, você tem uma perspectiva de soja no Rio Grande do Sul de colheita maior. Você tem uma Argentina que quebrou 50% na safra, né? Colheram 20 e poucos milhões de toneladas. A perspectiva é colher 40 e poucos, 50, né? Então vai compensar. O Brasil provavelmente tenha uma quebra de safra, porque o El Niño para nós significa menos chuva no Nordeste e no Centro-Oeste, porque a safra passada eles tiveram uma grande colheita e esse ano deve ter uma redução. A safra americana tem um decréscimo de produtividade. Então, assim, ó, visualizando tudo isso, com o incremento de soja da Argentina e da região sul, vai compensar a quebra que talvez tenha no Centro-Oeste. Então, você terá, novamente, muita soja no mundo. E a gente está sempre preocupado em plantar, e o Brasil amplia a área e colhe cada vez maior. Tivemos a maior safra da história brasileira. Dificilmente se volta atrás, é sempre mais, 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 né? E a gente acaba não se preocupando com o consumo. Porque se chega num ponto que você tem muito produto no mercado, por que que o comprador vai pagar muito mais? Ele vai ir pela oferta e procura. Então, hoje, se não ocorrer, porque é cedo para falar, né? Nós estamos em outubro, né? Você tem todo um verão.
Os primeiros grãos estão sendo colocados na terra.
Tem o verão pela frente, você tem o dólar, você tem um monte de fatores na soja que interfere. Mas neste momento, eu te diria que não existe perspectiva de preços melhores, a não ser que ocorra alguma coisa com o dólar e que haja uma frustração muito grande no Brasil, né?
9h40, pedi mais uma vez sua compreensão, tem mais espaço comercial, tem outros assuntos, inclusive quero saber aqui publicamente, o senhor quer deixar a presidente da Coperval, tem mais 2 anos, mas o senhor já colocou para associados, para vários integrantes da diretoria, que realmente está deixando, quer deixar a presidência, inclusive sei que essa semana tem uma reunião importante aí, vamos saber da viva voz logo depois dos comerciais. Aqui antes a Mara Amarante, ele mandando um abraço, dizendo, Vladimir, como é bom ouvir e falar o Pegoraro aí na Rádio Fátima, ele tinha que ter um programa toda semana ali para nos orientar, para nos orientar.
Muito aqui, obrigado, ó. Obrigado.
Um abraço, Mara. Presidente Ângelo Pegoraro, o senhor vai deixar a presidência cooperativa, já avisou, por que dessa sua decisão, presidente?
Olha, Vladimir, eu já tenho conversado com o pessoal da cooperativa, todos sabem da minha posição, eu não sou um cara que abandona o barco, né? Mas eu preciso passar a presidência para alguém. Né? Isso é uma coisa que já está muito claro para mim. Não tenho mais disponibilidade, tempo suficiente para me dedicar àquilo que deveria ser feito. Né? E tenho conversado com alguns associados, estamos tentando encontrar uma solução para tudo isso. As pessoas não se dispõem. Esse é um grande problema. A sucessão é um grande problema. e sucessão de grandes empresas, de cooperativa, até familiares, às vezes, né, Vladimir? É problema. Né? E na cooperativa, uma empresa que não é minha, eu sei que não é minha, né? Mas que eu preciso passar a bola para alguém. Eu preciso achar alguém.
Mas, presidente, isso o senhor faz há vários... Eu lhe acompanho, sei do seu dia a dia na cooperativa. Há vários anos que o senhor vem falando isso aí. Mas o senhor continua na presidência não tem encontrado uma solução em termos de um substituto seu. E agora, então, como é que fica?
Pois é, então assim, ó, agora eu sou obrigado a dar um ultimato ao associado, né?
É um ultimato ao associado?
Ah, eu vou ter que dar, né? É assim, ou a gente encontra...
Porque eles, se... não, Pegoraro fala, mas continua. Ele vai continuar.
É aquela história, porque aí conversa
só com... Só que agora a conversa é definitiva.
Agora a conversa é definitiva. Eu sei que não é de um dia para o outro. O meu mandato tem mais 1 ou 2 anos, mas eu, depois eu tô fora. Se aparecer aqui um associado que tenha condições, que o sistema financeiro aceite... Porque tem isso também, Vladimir.
Sim.
Tá? Hoje, as coisas, o econômico, tá? Às vezes, ele está muito acima de qualquer outra coisa. Né? O presidente, não só da Cooperval, eu como presidente, mas os presidentes de cooperativa, são os avalistas do processo. Você coloca o teu patrimônio todo lá, quando você avaliza a compra de insumos, defensivos, as pessoas nem se dão conta, né? Que você tem que avalizar. Então, o teu patrimônio fica todo em risco também. Eu nunca dei muita bola para isso, porque, na verdade, sempre fui muito responsável em relação às minhas atitudes frente à cooperativa. Né? Mas hoje eu preciso delegar isto a alguém. Se ninguém quer, se ninguém quiser, tá? Tem um monte de soluções.
A venda da cooperativa seria uma?
É possível, por que
não? É possível?
Claro que é possível. Eu acho que...
Se ninguém encontrar uma solução, ninguém substituir ninguém, quiser assumir no seu lugar, não está descartada essa possibilidade da venda da cooperativa.
Se o associado, que é o dono, né, não quiser, não tem interesse, né, não se interessa pelo processo, né, eu entendo que enquanto a cooperativa está bem, né, você tem que comercializar, você tem que vender. É uma empresa que é só abrir a boca, vende.
É verdade.
É só abrir a boca.
Tem gente que já está...
Já tem gente me procurando.
Quer comprar a cooperativa.
Mas, tem gente procurando, querendo comprar a Cooperval. Tá? Então, assim, ó, primeiro passo. O associado. Se o associado tiver um sucessor a mim, continua como está. Se os associados entenderem que querem fechar isso num grupo, sou parceiro também. Se não aparecer nenhuma solução dessas, tá? Você tem que vender enquanto é tempo. Vender enquanto está bem. Não esperar com a maioria das cooperativas do Rio Grande do Sul, que primeiro elas, por falta de... por problemas, outros, né? Acabam quebrando, abandonadas e tal, e não vale nada, vira só problema. Tu pega Sananduva. Sananduva, hoje os agricultores associados estão recebendo contas a pagar da cooperativa. A gente não pode, tá, permitir isso. Eu jamais permitiria isso. Enquanto sou presidente, isso não vai acontecer. Tá? Só que... eu preciso passar a bola para alguém. Eu estou lá há 30 anos, Vladimir. Sabe? Então, precisamos encontrar uma saída, tá? Em termos da direção da Cooperval. E se ninguém quiser, né? Vende. Qual é o problema? Vende, toca, a empresa continua. Continua prestando serviço.
Alô, aqui, ó. Alô, associados da Cooperval. Exclusividade aqui, hein? Vocês ouviram aí. Se não encontrarem uma solução... Pegoraro está avisando aí, pode ter numa, claro, assembleia discutirem a venda da cooperativa, mas tem solução, tem muita gente capaz, muita gente que pode sim aí, o presidente está há 30 anos aí, não é porque ele cansou, mas é que a sucessão sempre é positiva.
Não, e as pessoas sabem que eu procuro isso há algum tempo.
É,
tá?
Verdade.
Eu acho que a minha contribuição eu já dei.
Pegoraro, tenho dois assuntos, tenho só 6 minutos aqui, vamos dividir em 2 minutinhos cada um, por favor aí. O senhor foi procurado aí por vários produtores aqui em Vacaria sobre o aumento do ITR esse ano, o que que aconteceu, qual é a orientação?
É, exatamente, né? Eu acho que a Cooperval também, ela tem uma ressonância, né? Daquilo que acontece no campo, todos os produtores estão reclamando muito, né? Do aumento abusivo que ocorreu no ITR.
Foi em Vacaria ou em todo
mundo? Foi em Vacaria, fizeram a nova composição tributária do município, né? Eu acho que não avaliaram muito bem os impactos que isso teria. Né? Muitos poderiam dizer assim, ah, mas os valores colocados estão aquém do mercado e tal, essa coisa toda. Então, tudo bem, né? A gente tem, pode compreender isso, mas o impacto de um ano para o outro foi excessivo. Todo mundo reclama, os vereadores acham que não fizeram a avaliação correta e tampouco a administração fez a avaliação correta. Todos os municípios onde eu tenho propriedades, né, não houve aumento. O maior município que aumentou, 17%, né, que também já é muito acima da inflação, né? E Vacaria subiu mais de 70%. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente tem que observar. Eu espero que para o ano que vem a gente possa conversar um pouco sobre tudo isso, né? Reduzir talvez não seja possível, mas aumentar de novo não, né? Então, é uma questão sensível, porque a renda no campo é pequena. Foram anos de problema e eu aqui falo em nome das pessoas que me procuraram, em nome do agricultor de Vacaria, que entende que foi um aumento abusivo.
Pigoraro, rapidamente, a Câmara dos Deputados aí aprovou o marco temporal. Tivemos aí também a aprovação por parte aí do Supremo Tribunal, uma decisão. E essa situação preocupa tudo, porque também temos aqui em Vacaria Região a questão das terras indígenas. O que o senhor tem a orientar a falar sobre esse assunto, sobre o marco temporal e duas decisões, uma dos deputados e outra do Supremo?
Bom, eu não sei que tempo eu tenho, tá?
Dois minutos.
Ah, é pouco tempo, Ladimir, para falar sobre isso.
Eu que...
Daí isso precisava um programa, né?
Eu sei que, mas eu te peço até desculpa, mas...
Mas assim,
é
ó...
É horário do
presidente. Exato. É assim, ó, eu acho que o Supremo tomou uma atitude que é de conflito.
De conflito.
Vou colocar bem sucintamente para que a pessoa que não tem nada a ver com a terra possa compreender. Você se coloque no lugar, agora você que está me ouvindo, tá? Você é dono de uma terra que o teu avô comprou, o Estado brasileiro deu a escritura, fez o registro da terra, desde lá da época da imigração italiana, 1875. Vamos pegar um exemplo aqui de Mato Castelhano, tá? Tem pessoas que compraram a terra, os colonos lá da época, derrubaram, desbravaram, compraram 20, 30 hectares, cresceram, estão aí há mais de 100 anos. Agora, o Supremo diz o seguinte: não, se um antropólogo achar um resquício de coisa indígena, esses colonos têm que ser retirados da terra. Ora, veja o absurdo, né? Depois de cento e poucos anos, onde você tem os teus avós enterrados, teus pais enterrados, tua história naquela região, pequenas propriedades ou grandes que sejam, não importa o tamanho, tá? Não é possível criar esse tipo de conflito no campo. Esse conflito não podia ser resgatado. Era simplesmente o Supremo ter votado que existe um marco temporal. O que é um marco temporal, para quem não entende? O marco temporal é estabelecer uma data da onde o índio pode ou não requerer uma reserva indígena. E aí a lei diz o seguinte, que o marco temporal é na Constituição de 88. Então, o índio que estava em cima de uma terra até 88, ele tem direito a permanecer. Depois de 88, ele não tem mais esse direito, né? Então, nós temos que estabelecer um momento onde o índio pode ou não estar pedindo novas reservas indígenas. Porque para todo mundo entender, né? Esse Brasil era dos índios. Então você veja bem, com isto, qualquer antropólogo da FUNAI, se chegar na tua propriedade e encontrar um resquício, um vestígio, tá, indígena, que é possível ter na região, sim. Ibiraiara está cheio disso.
Caseiros.
Mato Castelhano, Caseiros, N cidades. Então tudo isso agora vai virar reserva indígena? Mas de que jeito isto? Então, este conflito não precisava. Se é isso que a esquerda, vamos considerar isso, né?
Sim.
Porque o Lula, numa entrevista antes da eleição, é a favor de não ter um marco temporal. Agora, pela pressão que deve ocorrer, talvez ele vete alguma coisa, mas ele já se posicionou que é a favor, que não existe um marco, né? Então, este conflito não tem por que existir. Não tem por que colocar produtor contra indígena. Os índios, eu esses dias vi lá no Maranhão, Vladimir, e lá perto da minha fazenda tem uma reserva indígena, tá? Todo índio recebe um cartão tipo Bolsa Família, tá? Que é onde ele se alimenta e compra suas coisas. Aquela noção que as pessoas têm, que o índio vai caçar, que o índio vai viver da caça, isso acabou, não existe no Brasil. Tá? O índio, na verdade, está na cidade, ele pega esse cartão, ele vem comprar sua comida, boa parte disso é transformado em álcool, lamentavelmente. O problema do alcoolismo nas áreas indígenas é muito grave e a FUNAI não faz nada para resolver esse assunto. Nada. Agora, ela estimula esse conflito entre aquele cara que está há 100 anos em cima da pequena propriedade com um indígena que não vai trabalhar, que não trabalha, porque isso faz parte da cultura dele. Né? O índio não vai pegar numa enxada para fazer uma roça. Ele não vai fazer isso. Esse tempo já acabou. O tempo que o índio caçava, tá, para sobreviver, também já acabou. E um outro dado que nós temos assim, ó.
Tem
as reservas, presidente, indígenas do Brasil, o volume, a área de hectares, olha só o dado, é maior que toda a agricultura brasileira de soja, de milho, de trigo, de algodão, de feijão, de tudo. De tudo que você produz no Brasil, é menor a área do que as reservas indígenas. E não por isto, tá, eles estão bem. Alguns estão passando fome. Mesmo tendo milhões e milhões, mais de 100 milhões de hectares, né, eles passam fome. Então você veja que a questão indígena... Por isso que eu te disse que um minuto é pouco.
Tá? Meu tempo estourou
aqui. Isso dá um programa.
É verdade.
Tá? Dá um programa de análise daquilo que eu imagino que deveria ser feito.
Vamos voltar nesse assunto, não vai parar por aqui. Obrigado, presidente. Saúde.
Tá? Obrigado
pela aula aí, como os nossos ouvintes, que o senhor sempre dá quando vem aí. Conto com a gente e um bom dia para o senhor.
Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes.